para juntos estudarmos nesta ocasião o livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 2. Novamente eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. E logo depois nós vamos ler juntos o verso 7, tá bom? Jonas capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Acompanhem a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Leiamos todos juntos o verso 7, que diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua santa palavra, e como o Senhor tem feito ao longo das quintas que temos estudado esse livro, que o Senhor mais uma vez fale conosco, que o Senhor mais uma vez nos instrua, e por meio da tua palavra, que o Senhor console nossos corações, que o Senhor, ó Deus, direcione nossos corações para ti somente, que o Senhor, ó Deus, nos ajude na nossa luta contra o pecado, que o Senhor seja servido em glorificar o teu nome na nossa vida. Tudo isto, ó Deus, nós te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, recentemente eu li uma frase a respeito da oração. Essa frase foi dita por um pastor chamado Anthony Carter, e eu a achei muito perspicaz. Ele vai dizer que a oração é uma misericórdia de Deus. É uma misericórdia porque ninguém ora se primeiro não for movido por Deus para fazer isso. Clamar a Deus por misericórdia é misericórdia de Deus sobre a sua vida, porque Ele desperta você para a necessidade que você tem dele. Então, achei muito interessante essa ideia de que o simples fato de nós nos dirigirmos a Deus em oração, de nós clamarmos a Deus por socorro, de nós apresentarmos a Deus as nossas questões, isso em si já é manifestação da misericórdia de Deus. É Ele quem nos move a fazer isso. De fato é assim, e você pode ter certeza disso se você pensar em algumas perguntas. Por exemplo, meus irmãos, o que é que nos leva, ou quem é que nos leva a nos conscientizarmos dos nossos pecados? Quem é, como diz Jesus lá em João, no capítulo 16, quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Quem é que nos torna, então, conscientes da nossa rebelião? Quem é, meus irmãos, que desperta em nós a consciência para a nossa desobediência. Nós podemos dizer seguramente que é Deus quem faz isso. Nós podemos dizer, meus amados irmãos, que é o Senhor em sua graça e em sua misericórdia. O que é que leva uma pessoa a clamar ao Senhor? O que é que faz com que alguém verdadeiramente venha diante de Deus e se arrependa dos seus pecados? É a misericórdia de Deus, irmãos. Antes de qualquer coisa, é a misericórdia de Deus. Lembremos que o arrependimento, ele vai ser descrito na palavra de Deus como dom de Deus. É Deus quem nos dá, é Deus quem nos move, é Deus quem nos leva à oração. E eu digo isso inicialmente, irmãos, porque todos nós temos acompanhado o caso do profeta Jonas e nós temos chegado à conclusão de que foi exatamente isso que aconteceu com ele. Se você lembrar de toda a história, você também vai perceber que em todas as coisas que aconteceram com Jonas, Deus não o estava punindo por causa da sua desobediência. E a tempestade? E o arremesso ao mar? E o grande peixe? Em todas essas coisas, na verdade, Deus estava salvando Jonas do seu pecado. Deus estava agindo para resgatar o profeta da rebelião do seu próprio coração. Todas as circunstâncias que Jonas teve de encarar por causa do seu pecado, meus irmãos, em última instância, foram manifestações da misericórdia e da graça de Deus sobre a sua vida, porque Deus não permitiu que o seu servo, que o seu profeta, permanecesse no pecado. Então, mesmo a tempestade, mesmo o peixe, foram nada mais do que manifestações da graça de Deus na vida de Jonas. E Jonas reconhece exatamente isso. Então vamos juntos, irmãos, olhar para o verso 7 e ver o que é que nós podemos aprender com o profeta Jonas em sua oração. Verso 7, leiamos todos juntos mais uma vez. Ele vai dizer assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meus irmãos, a declaração do profeta Jonas na primeira parte desse verso é impressionantemente bela. Veja a primeira declaração dele, né? Ou veja a primeira parte do verso 7, quando ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. A imagem aqui não é difícil de entender, tá? Mais uma vez, você pode imaginar Jonas afundando no mar, ele é arremessado ao mar e ele então afunda cada vez mais. Na semana passada, nós vimos que Jonas, ele chegou até mesmo ao ponto de topar com os bancos de areia ali no fundo do mar, no fundo do oceano. Então, Jonas, ele afunda e ele então começa a perder os sentidos. Quando ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, a ideia é que ele está começando a perder os sentidos, ele está começando a perder a consciência. Essa é a ideia da expressão quando dentro de mim desfalecia a minha alma. Esse verbo que você tem aí no verso 7 e que está traduzido como desfalecia, ele transmite a ideia de algo que vai se tornando cada vez mais fraco. E normalmente ele vai ser usado para falar de alguém que, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, está prestes a perder a consciência. Então nós não devemos imaginar que desfalecer a alma aqui no verso 7, nós não devemos imaginar que esta é uma expressão para falar apenas da tristeza ou para falar apenas da angústia que Jonas sentia naquele momento. Na realidade, é uma expressão para falar da quase morte. Ele chegou a perder, ele começou a perder os sentidos. Então é uma expressão que fala da quase morte e do desespero que vem com essa sensação. Aqui Jonas está dizendo algo como: quando eu senti que estava morrendo, eu me desesperei. O oxigênio do profeta, irmãos, já havia praticamente se esgotado. E o desespero começa, então, a invadir o coração dele. Mas é exatamente nesse momento, veja o verso 7, que ele vai lembrar de alguém. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É como que um estalo tenha acontecido agora. Esse verbo aí traduzido como lembrei, ele também é muito interessante. Porque esse verbo, ele fala não apenas de um pensamento ou não apenas de uma memória que veio à mente de Jonas nos seus últimos instantes. O verbo que é usado aqui, ele vai descrever atos mentais interiores que são acompanhados, tá, de atos externos apropriados. Então, a ideia, meus irmãos, é que trata-se de uma lembrança, trata-se de um estalo na mente e no coração do profeta, mas que o leva imediatamente a clamar ao Senhor. Como ele mesmo vai declarar no final do verso 7, quando ele diz que subiu até o templo do Senhor a oração que ele fez. Então, ele não apenas lembrou, mas ele lembrou, e essa lembrança o levou a orar, o levou a clamar, o levou, então, a gritar socorro para o Senhor. Outro detalhe interessante sobre esse verbo, irmãos, é que ele costuma ser usado em contextos nos quais uma pessoa está orando, mas, de modo específico, ele também sempre envolve a pessoa orando e mencionando o Senhor pelo nome. Você pode ver aí no verso 7 que ele lembrou de quem? Mas qual é o nome que ele usa aí? Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei de Yahvé. Eu me lembrei do Senhor, eu me lembrei de Jeová, eu me lembrei de Yahvé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 20 e no verso 9. Veja o que provoca sofrimento ao coração do profeta. Jeremias capítulo 20, abra lá. Jeremias 20, vejamos o lamento de Jeremias, verso 9. Todos juntos, leiamos, diz assim: quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu... Vejam, lembrança, é o mesmo verbo lá de Jonas 2:7, lembrança e mencionar o nome do Senhor. As duas coisas andando juntas aqui. Vamos continuar. Então, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Então, essa lembrança, tá, leva a pessoa a orar, ela faz com que uma oração irrompa, tá, dos lábios dessa pessoa, mas é uma oração na qual a pessoa clama pelo nome do Senhor. Eu me lembrei de Yahvé. Essa lembrança leva o angustiado a clamar pelo nome do Senhor. Eu acho interessante o que uma comentarista, uma estudiosa chamada M. Erickson, ela diz sobre esse verbo, e ela vai dizer que esse verbo busca situar a importância dos atos salvadores de Yahvé, os atos que ele realizou no passado. Esse verbo sempre os situa no presente. Então, Jonas, ele lembra do Senhor, ele lembra da bondade do Senhor outrora, ele lembra dos atos do Senhor de antigamente, mas isso faz com que Jonas tenha esperança para o seu momento. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que essa lembrança do Senhor e dos seus atos do passado é o remédio para a vida que está se esvaindo. É o que o espírito que está desfalecendo precisa no momento. É interessante que Jonas apele para o nome pactual do Senhor. Ele diz: eu me lembrei de Yahvé. Todas as vezes que esse nome aparece, a aliança, ela está presente. Ela é referida, ela é aludida. Aqui Jonas, ele lembra do Deus da aliança e da graciosa aliança que o Senhor havia feito também com ele. Isso traz uma lição para nós. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós precisamos aprender a trazer à nossa memória o nome do Senhor. Não para simplesmente pronunciar o nome do Senhor de modo supersticioso, mas nos levando a entender que há muito significado no nome pactual do Senhor. Há um significado precioso no nome Yahvé, porque esse nome vai nos falar de um amor firme, um amor imutável que o Senhor tem por seu povo e por cada um do seu povo. Esse nome, ele precisa ser trazido à nossa memória, porque ele nos fala de como Deus fez uma aliança graciosa conosco. Ele vai nos mostrar até onde o Senhor está disposto a ir a fim de salvar, a fim de resgatar um pecador rebelde, meus irmãos. Esse nome é extremamente importante. Um comentarista vai dizer: esta passagem levanta a questão se podemos ou não ser tão depravados, tão rebeldes e tão distantes de Deus que ele não possa nos salvar. Ele então vai perguntar: existe alguém que é pecador demais para Deus, ou até onde vai a misericórdia de Deus? E ele responde dizendo que a misericórdia de Deus descerá aos bancos de areia do oceano por um profeta rebelde que merecia morrer. Mas Deus vai até aí para salvar o seu servo. Senhora?
A impressão que eu tenho é que você tivesse dado plena consciência, apesar daquele momento de quase inconsciência, da ligação que o comeu, ele falou assim, ó, aquela pintura.
Né? Sim. Vamos já chegar aí, porque acontece exatamente isso aí mesmo. Exatamente isso, tá? Essa lembrança de Deus é a ação de Deus e já é o fundamento para a certeza de que ele será ouvido. Tá? É exatamente isso. Porque, veja só, agora, veja o verso 7 ainda, no final, como Jonas vai testemunhar sobre como a sua lembrança de Deus e o seu clamor foram recebidos pelo Senhor. Ele termina o verso 7 dizendo: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, lembra que desde o início do livro a gente vê Jonas descendo? Ele desce para Jope, né? Ele desce para o porão do navio, ele desce para as águas, né? Para as águas do oceano, e ele continua descendo, ele continua afundando, ele desce até topar com os bancos de areia no fundo do oceano. E aqui você pode então ter uma ideia da grandeza, da graça e da misericórdia de Deus. Se você observar o verso 6, Jonas vai dizer que havia descido até aos fundamentos dos montes, ou seja, ao lugar mais profundo. No verso 6, ele diz ainda que desceu até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre ele para sempre. E lá daquele lugar ele clama, e a sua oração chega até o Senhor. Ele ora do lugar mais profundo, e a sua oração chega até a maior altura. Essa oração, ela penetra os céus, ela chega a Yahvé, no seu santuário celestial, muito acima das profundezas da experiência de Jonas ali no submundo. É interessante você observar no verso 7 que pela segunda vez Jonas vai mencionar o templo. Ele já havia mencionado o templo anteriormente, expressando um desejo do seu coração. Veja o verso 4. No final do verso 4, ele vai dizer: tornarei, porventura, a ver o teu santo templo. E agora, aqui, no final do verso 7, ele vai dizer: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Só que há uma diferença aqui nas duas menções ao templo. Quando Jonas menciona o templo pela segunda vez, aqui no versículo 7, irmãos, há um desenvolvimento muito importante, um desenvolvimento que é comum na mentalidade hebraica. Se você olhar para o verso 4, você deve entender no verso 4 que o desejo de Jonas é voltar a ver o templo do Senhor ali em Jerusalém. No verso 4, ele está pensando no Santo dos Santos, ele está pensando na Arca da Aliança, ele está pensando no propiciatório, que de acordo com o Êxodo foi o lugar de onde Deus prometeu que viria e falaria com o seu povo. Então, no verso 4, ele está pensando no templo ali em Jerusalém. Ele deseja ver o templo novamente. Ele indaga se, porventura, ele tornará a ver o templo do Senhor. Só que aqui no verso 7, irmãos, há um avanço. Aqui no verso 7, Jonas avança do templo físico em Jerusalém para o templo celestial, o lugar da habitação de Deus. Por uma razão muito simples. Porque na mente hebraica, o templo terreno é apenas o lugar onde o Senhor repousa os seus pés. Yahvé se assenta em seu trono no céu, bem como no templo. Você pode ver esse movimento do templo terreno para o templo celestial, por exemplo, no Salmo 11, verso 4. Abra lá a sua Bíblia. Salmo 11, verso 4. Vamos ler todos juntos. Salmo 11, verso 4. Todos acharam? Leiamos. Vejam o movimento do templo físico para o templo celestial. Leiamos. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Veja a primeira parte do verso. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. É bem possível, irmãos, tá? É bem possível que nesse momento Jonas também tenha lembrado da oração que Salomão fez logo quando o templo foi consagrado ao Senhor. Porque naquela oração você também pode ver esse movimento do templo físico para o lugar da habitação de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 8, do verso 38 ao verso 40. 1 Reis, capítulo 8... do verso 38 até o verso 40. Todos acharam? Vamos ler todos juntos mais uma vez. Diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, veja, o templo ali em Jerusalém. Ouve tu onde? Nos céus, lugar da tua habitação. Perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Veja que aqui nós também podemos observar a dinâmica entre o templo físico em Jerusalém e o lugar da habitação de Deus, o céu. Todo homem que fizer alguma súplica, tá, com as suas mãos estendidas para o rumo desta casa, ouve tu onde? Nos céus. No verso 4, Jonas estende as suas mãos, digamos assim, em direção àquela casa. No verso 4, no verso 7, ele tem certeza de que Deus ouviu a sua oração no templo celestial, no lugar da habitação de Deus. Irmãos, Jonas se lembrou de Yahvé, o gracioso e perdoador Deus que fez com ele e com o seu povo uma aliança repleta de amor e de bondade. E, meus irmãos, é nisto aqui que reside a mais importante salvação experimentada pelo profeta Jonas. O fato de, no último instante, Jonas se lembrar do Senhor e clamar ao Senhor é a evidência da transformação que aconteceu no seu íntimo. Aquele homem
outrora obstinado e orgulhoso, aquele homem que desejava apagar a lembrança de Deus da sua mente, agora ele se apega justamente a essa lembrança. E o pastor Richard Phillips, ele vai dizer o seguinte: a verdadeira prisão de Jonas era a sua descrença e o seu ressentimento em relação a Deus. Mas Deus o libertou restaurando a sua fé. E isso era tudo que Jonas precisava para saber que ele seria completamente restaurado nesta vida ou na próxima. Richard Phillips vai dizer ainda que a simples lembrança do Senhor é prova de que o Senhor respondeu ao seu clamor. Porque a simples capacidade de reconhecer humildemente a nossa indignidade, o nosso pecado, e de louvar a Deus por seu amor fiel, é prova de que Deus está presente para nos salvar. Então, de fato, a oração dele foi ouvida. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, nós vamos encontrar, meus irmãos, uma imagem muito bela de como as nossas orações alcançam o Senhor em seu santo templo celestial, em sua sala do trono. Abra no capítulo 5 de Apocalipse, veja o verso 7 e o verso 8. Vamos ler todos juntos. Apocalipse, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Todos juntos, leiamos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nossas orações, quando feitas sinceramente, quando feitas com a lembrança apropriada do Senhor e dos seus atos, elas são apresentadas ali, diante do trono de Deus. Dois pastores, o Rich Lusk e o Uri Brito, eles vão fazer um comentário muito precioso sobre como as nossas orações chegam até o Senhor na sala do trono. Ele diz assim que o templo é onde Deus se assenta, entronizado acima dos querubins na Arca da Aliança. É como se fosse um centro de controle cósmico. Deus dirige o universo do seu templo, que é o motivo de a oração ser dirigida para lá, porque o templo é o local no qual os crentes podem alcançar o poder de Deus. Diversas passagens bíblicas identificam o local como, identificam o templo como o local a partir do qual o poder redentor de Deus se dirige. Vemos isso no livro de Apocalipse, por exemplo, onde as bênçãos e os julgamentos vêm repetidamente do santuário de Deus. As orações dos santos sobem até Deus em seu santuário. Assim como os reis terrenos fazem declarações e expedem decretos de suas salas do trono, assim também o faz o Rei dos Reis. Isto é o que dá à oração de Jonas o poder e a eficácia, porque a oração oferecida por meio da fé alcança a sala do trono do Senhor no templo celestial. Meus irmãos, esse verso 7 é um versículo por demais precioso. É um versículo que ele nos transmite grande consolo. Nós aprendemos com esse versículo, meus irmãos, que nenhum pecador contrito, nenhum pecador quebrantado está fora do alcance da graça do Senhor Deus. E eu digo isso porque eu sei que muitas vezes nós nos sentimos assim. Muitas vezes nós nos sentimos como se não houvesse mais graça, como se não houvesse mais misericórdia para nós, como se nós estivéssemos além do alcance da graça e da bondade do Senhor. Nós tememos que o Senhor diga de nós o que ele disse a respeito do povo de Judá em determinada ocasião. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15, nos versos 1 e 6. Jeremias 15, verso 1 e verso 6. Na minha adolescência, meus irmãos, o verso 6 do capítulo 15 de Jeremias, como a gente gosta de dizer, Esse verso tocava o terror na minha mente, no meu coração. Jeremias 15, verso 1 e verso 6. Vamos ler. Diz assim: disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Verso 6. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Vejam o final. Estou cansado de ter compaixão. Esse verso 6, irmãos, ele me aterrorizou durante muito tempo na minha adolescência e início da minha juventude. Mas, irmãos, a graça de Deus, ou graças a Deus, que não é isto que acontece conosco. Porque não é Moisés, nem Samuel, que se colocam diante de Deus para interceder por nós. Não é Maria. Não é nenhum dos santos. É o próprio Filho de Deus. É o que nos ensina o autor de Hebreus, no capítulo 7, no verso 25 da sua carta, quando ele vai dizer que ele também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É por isso que nós não somos rejeitados. É por causa de Jesus que o coração do Pai está sempre inclinado em nossa direção. Ele jamais nos lança de diante de si. Ele jamais ordena que saiamos da sua presença. Ele não levantará a sua mão contra nós para nos destruir. E ele jamais se cansará de ter compaixão de nós. Porque foi Jesus quem expiou os nossos pecados. Foi Jesus quem sofreu em nosso lugar. Ele foi rejeitado em nosso lugar. A mão do Pai foi levantada contra ele, porque só ele poderia suportar tamanho peso. A compaixão de Deus, irmãos, ela sempre estará firmada no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em nosso favor. Por essa razão, eu quero dizer a vocês, irmãos, que você, a cada um de vocês, que você jamais deve pensar que não há mais jeito, ou que Deus não mais, que Ele não mais vai ouvir você, ou que Ele vai deixar de te amar. Mesmo quando você andar vacilante, mesmo quando você se esquecer dEle, talvez até fugindo dEle, Ele irá no teu encalço. Ele vai usar a vara dEle para disciplinar você, mas essa vara, ela também serve para resgatar você e para trazer você de volta para o seio dEle. Ele vai fazer com você como fez com Jonas. Como Jonas, ele pode até lançar você nas profundezas. Mas ele vai fazer isso apenas para que das profundezas você se lembre dele, você se lembre da aliança, você se lembre do amor dele, você lembre dos atos dele de outrora e você então clame por ele. Pode ser que ele lance você nas profundezas apenas para que a tua oração saia das profundezas e invada os céus para ser apresentada diante dele como um incenso agradável. Meus irmãos, nós podemos até ficar impressionados, pois como Deus é capaz de ir em busca de alguém que claramente se rebelou contra ele? Será que não seria mais condizente com quem Deus é que ele simplesmente destruísse a Jonas? Nós podemos fazer o mesmo tipo de pergunta, mas pensando em nós. Consideremos as nossas frequentes e repetitivas quedas. Consideremos as nossas constantes rebeldias, os nossos desvios, as nossas idolatrias. Por que que o Senhor, mesmo com tudo isso, continua a nos amar e a nos restaurar? A resposta última para esse tipo de pergunta, irmãos, está apenas em Deus. Está apenas na sua vontade soberana. O amor inabalável de Deus por pecadores como nós é assunto não para inquirição curiosa, mas é para eterna contemplação, é para encantamento e para deslumbramento. Você pode se perguntar, por que Deus me ama? Uma das razões que você pode apontar é que Ele ama você porque Ele uniu você ao Filho ainda na eternidade e por essa razão o Filho morreu por você. Uma vez que você está ligado a Cristo, então não há como Deus não amar você. Mas você pode perguntar também, por que Ele me uniu ao Filho na eternidade? E a resposta vai ser, porque assim foi do agrado dEle. Nós devemos nos regozijar, irmãos, porque o Filho de Deus é o nosso sumo sacerdote. Nós devemos nos regozijar porque, por causa dEle, nós estamos certos de que, como está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 15, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E por essa razão, nós sempre podemos ir ao trono da graça a fim de encontrarmos socorro e misericórdia nas ocasiões que são necessárias. Os nossos pecados, irmãos, por causa de Cristo, eles são motivo para o Senhor se condoer de nós. Não para que a sua ira se inflame contra nós de modo último e definitivo. Eu gosto muito de como um pastor puritano, Thomas Goodwin, explica isso. Ele disse que existe conforto a respeito das nossas fraquezas, porque os nossos pecados o movem mais à compaixão do que à ira. E ele vai dizer que toda a ira de Cristo é voltada contra o nosso pecado. Ele deseja destruir o nosso pecado. Mas a compaixão dele é aumentada para nós. Assim como o coração de um pai para com o filho que tem alguma doença repugnante, ou como alguém que tem um membro do seu corpo com lepra, essa pessoa não odeia o membro, pois é sua carne. Ele odeia a doença. E isso faz com que ele tenha ainda mais compaixão daquele que sofre por causa da doença. O objeto da compaixão é alguém a quem amamos e está em miséria. E quanto maior a miséria, maior é a compaixão pela pessoa amada. Agora, diz Thomas Goodwin, de todas as misérias, o pecado é a maior. E enquanto vocês mesmos o consideram como tal, Cristo também o considerará como tal apenas por vocês. E Ele, amando vocês e odiando apenas o pecado, o seu ódio todo cairá apenas sobre o pecado para libertar vocês do pecado, da sua ruína e destruição. Mas para vocês, Ele dará as suas afeições mais intensas. Foi o que Jonas experimentou, irmãos, e é o que nós também experimentamos. Nós aprendemos com Jonas que o Senhor, Ele é cheio de ternura e de compaixão, mesmo quando pecamos, mesmo quando estamos em miséria. Isso porque, na realidade, a nossa própria miséria pode, em um aspecto, ser vista como parte da graça de Deus. Eu encerro com a fala de um pastor. Ele vai dizer que a maioria de nós não ora até que nos encontremos na miséria. Isso é verdade. Ele vai dizer que isso deve nos lembrar que nossa miséria é a graça de Deus nos levando a clamar a Deus por misericórdia. Portanto, podemos agradecer a Deus pela miséria, porque assim passamos a compreender e a conhecer a sua misericórdia. Deus se deleita em responder à oração que diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele sempre tem. Então, quando você se arrepender e precisar de misericórdia, você receberá misericórdia, porque Deus se deleita em concedê-la. Que nos lembremos sempre, meus irmãos, do Senhor. Que lembremos sempre do Senhor e da sua aliança. E assim a nossa oração sempre, por meio de Cristo, sempre chegará até o templo, até o santuário onde o Senhor habita. Amém.